Em pauta, realização Rede Aerp de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Estamos de volta com o programa Em Pauta, que hoje recebe o presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, o CUNESD, Luiz Carlos Auer, também representando a Ordem dos Advogados do Brasil, do Paraná, e também participa aqui do bate-papo o promotor Guilherme Perini, representando o Ministério Público do Paraná. O assunto de hoje é Junho Paraná Sem Drogas. O Estado todo está em campanha, realizando eventos relacionados a isso, né? Todo o governo do Estado e várias entidades também que estão aí relacionadas ao tema. A gente já fez uma introdução, Guilherme, e o Guilherme citou para a gente a questão de como a maconha, de certa forma, substituiu o cigarro, né, nessa glamourização aí do uso dessa substância. E a maconha a gente sabe que envolve uma série de polêmicas, porque por muitos é considerada uma droga talvez menos perigosa, mais leve, né? Tem muitas questões relacionadas a isso, inclusive na área de saúde ou na área de repressão também. Gostaria de saber da opinião de vocês. Por que que a gente precisa falar de maconha e dessa questão comportamental?
Você fala muito, né? A gente tem que conversar muito a respeito disso. É porque a maconha de hoje não é a maconha de antigamente, né? Fora o fato de a maconha ser hoje produzida, né? Muito nessas fazendas onde elas são produzidas, elas são construídas, né? A própria planta, ela não é uma planta natural, ela é uma planta que no início equilibrava os canabidióis com o THC. O THC é o que dá o barato, e o canabidiol é uma... até se permite... vias medicinais por conta do canabidiol, né, para alguns canabidioides presentes na maconha. Então havia até um equilíbrio na própria planta quando ela era utilizada no passado. E hoje se estimula, claro, um aumento do THC ou até de alguns canabidioides, visando justamente que as pessoas fiquem mais viciadas, que fique mais forte o barato, que a gente diz, né, o que possa gerar a maconha. Então não é a mesma maconha de antigamente. Mesmo a maconha planta, pode-se dizer que de algum modo é sintética, no sentido, não sintética, mas no sentido de que ela é criada, né?
Preparada.
É artificial, é preparada. Uhum. Né? A planta é preparada. E hoje também há maconha sintética, né? Assim, além da maconha planta, né? Então a gente fala que não se fala de um mercado mais, assim, não se fala mais de planta. Dá uma ideia de que porque é planta, porque é natural, é inofensivo, mas a gente sabe que não, né? A gente sabe que pode gerar de efeitos colaterais, e são muitos, né? A gente sabe da maconha, não são efeitos fracos, né? Pode gerar vários problemas de esquizofrenia, aumento, né, em casos sérios, né, de esquizofrenia. Tem problemas gerais de saúde mental, ansiedade, pode gerar apatia, né? A gente sabe que tem muitos casos que existe uma doença relacionada à maconha que pode fazer com que as pessoas percam a vontade de trabalhar, percam a vontade de estudar. Então tem relacionado, claro que não é para todas as pessoas, há uma porcentagem da população, mas sempre há um aumento em razão do uso dessa substância. Então a gente sabe que existem efeitos medicinais possíveis, como qualquer planta, é possível retirar os efeitos medicinais, mas ninguém sai tomando o veneno da jararaca, né? Por mais que ela gere o antídoto de tal veneno. Então a gente tem que sempre retirar o que é de bom, sem necessariamente glamorizar toda a maconha. Não sei se o Pete gostaria de...
Não, políticas públicas têm muito disso, né? E principalmente é isso, o consenso é muito difícil, certo? Em diversos temas, né? Então, a maconha é um consenso dificílimo. Então, a gente tem que tratar isso daí, esse assunto, de uma maneira muito responsável, né? Não dizer que não faz mal, como também não dizer que é uma droga maldita, né? Então nós temos que tratar isso de uma maneira muito responsável, trazer informação correta, né? O que acontece, que a gente vê, é que também está faltando pesquisas, está faltando mais estudos sobre a cannabis, né? Porque são 400 componentes na cannabis e somente nós temos ali 3 componentes que são mais conhecidos, que é o THC, que é o canabidiol e o canabinol. Então, temos que se aprofundar esses estudos. Acho que tem muita coisa ainda a ser aprofundada. Ela tem um aspecto positivo em algumas situações terapêuticas.
Sim.
E também ela traz um prejuízo, como todas as outras drogas também trazem um prejuízo. A gente não pode dizer que drogas lícitas, ilícitas e aquelas também que são vendidas, prescritas por médicos, que são vendidas em farmácia, elas são seguras. Nenhuma droga você vai dizer que tenha um nível de segurança. Ela sempre vai te trazer alguma coisa também, a mais daquilo que é. Então, níveis de segurança para uso de droga não existe. Se perguntar, ah, eu vou beber isso e está bom. Não, não é bem assim. Certo? Ah, eu vou usar isso e não tem problema para mim. Hoje os níveis são coisas que acontecem. Tudo vai depender muito também da biologia da pessoa, do contexto que ela está usando, culturalmente, o ambiente, certo? O que acontece também é que, por manipulação genética, a maconha que nós tínhamos lá na década, final da década de 60 e de 70, que era um elemento de contracultura contra, sim, o status quo, contra o way of life nos Estados Unidos, transformou-se hoje no sistema. Antes era contra o sistema e hoje ela está transformada no sistema.
Uma mercadoria.
Né? Entendeu? Então, é um mercado aí que pode atingir 400 bilhões de dólares. Então, é muito dinheiro envolvido nisso daí. Ela tem propriedades benéficas, propriedades terapêuticas, mas nós temos que incentivar também mais estudos, mais pesquisas sobre isso.
É, e não é só porque é uma droga lícita ou ilícita, acho que isso está na fala do Luiz Carlos, né? É, que ela é pior ou melhor, né? A gente sabe os malefícios assim do álcool, e são diversos, né? É simplesmente uma decisão política, né? Do que é lícito, do que é ilícito, né? Não é porque ela é mais grave ou menos grave.
Não é pelo nível de, né, de problema de saúde que pode trazer.
E até mesmo uma droga não é mais ou menos. Na verdade, a gente fala hoje no uso mais, né, um uso mais nocivo, um uso mais abusivo de uma droga ou não, né, independente de qual seja. Então, não se fala que uma droga é mais, né, do que outra, mas o uso dela é maior ou menor. Né? Então, se fala assim das drogas lícitas, a gente fala os prejuízos gerados pelo álcool hoje são muito maiores, né, em relação ao que produz hoje a maconha, por exemplo.
As drogas sempre foram usadas, desde o começo da humanidade, dependendo do contexto social, como estava, a própria sociedade rege isso, né? Até 1910 era vendido cocaína em farmácia, né? A maconha também tem um lado, porque ela foi... isso veio muito também do governo americano, porque era uma droga usada pelos negros, certo? Então era muito usada pelos negros. Então o Brasil adquiriu, né? Ela trouxe para si também essa concepção. E que tem até uma frase que é uma droga que causa estupro. Então o cara fumou maconha e estuprou lá determinadas meninas. Isso existe, tá? De um depoimento. Até tem um filme muito bacana passando na Amazon, que se chama Billie Holiday versus governo dos Estados Unidos. E a da perseguição da pessoa que começou essa guerra às drogas, que se chama Harry Haslinger. E em relação a ela, como cantora, né, usuária de heroína e de maconha, e negra. Sabe? Então a gente já vê todo esse racismo estrutural também. Né? Não à toa a maconha tem certos nomes, como fumo de Angola, certo? Associados também a isso.
Sim, e na tua fala a gente percebe assim que mais do que combater as drogas, o importante é utilizar informação para combater o uso abusivo de qualquer,
sim,
substância que faça mal, acho que é isso, né?
Exatamente.
Seja um remédio, um anabolizante, né?
Até mesmo um comportamento em relação à tecnologia, talvez a gente possa entrar
também,
nessa questão
também,
né?
Na China existem hoje muitas clínicas para adolescentes voltadas somente por causa dessa dependência, internet addiction, que chamam, né? A dependência da internet.
Né? Tudo que envolva um uso abusivo, né?
Todo excesso, né? Excesso. Todo excesso, tudo aquilo que é excessivo.
Sim, sim, sem dúvida. Antes da gente ir para o intervalo, vou fazer uma pergunta que rapidinho que chegou de um ouvinte lá de Castro, dos Campos Gerais. A gente tem correspondente que trabalha nas rádios lá e trouxe a seguinte questão. As campanhas eram mais intensas há alguns anos. Hoje quase não vejo nada na TV ou ouço nada nas rádios. Será que na hora de abordar o problema das drogas de uma forma diferente, talvez parar com aquela ladainha de que droga é ruim, faz mal, e mostrar quem fica rico com isso? Quem são esses viciados, né? Então, talvez a forma de abordar Acho que vamos pensar nessa questão.
Não, se quiser, pode responder já.
Vamos lá, então, vamos lá.
A questão de campanhas publicitárias...
Se usa porque alguém gosta, faz bem, né? Então...
A droga não é ruim, né?
Não é só nisso.
No sentido de achar que a droga é... Se você falar assim, não, ela, é claro que faz mal ao organismo, mas você chegar com essa forma de falar, né, de que ela, você não vai se sentir bem usando droga, é um absurdo, né? Porque é justamente por isso que as pessoas usam.
Exatamente.
A pessoa usa por prazer, mas na questão da campanha, prazo, né? O que acontece? No ponto da campanha, hoje, vamos dizer, o Estado, o governo, qualquer órgão investir numa contra-campanha para o uso de drogas, numa campanha dizendo... Não vale a pena tanto, porque o dinheiro investido, as campanhas que são a favor, são muito melhores. Então é preferível investir esse dinheiro em projetos de prevenção que sejam mais eficazes. Né? Então, se nós formos ver sempre uma campanha que veio do governo em comparação com uma campanha que veio da mídia e dos... E o caso da cerveja, o caso das bebidas, né? Então o que tem que ocorrer é a restrição, é a completa restrição de qualquer campanha de produto que tenha drogas, álcool, isso não pode mais passar, certo? Então é essa restrição, são dois pontos: não realizar essas campanhas, é dinheiro público jogado fora,
certo.
E também ter essa restrição de, porque nós temos uma lei, que é a Lei 9294 de 1996, que diz que álcool não é, não é, que a cerveja não é álcool, até 13,6 graus Gays Lussac, para efeitos de propaganda.
Por conta do lobby da cerveja.
Certo.
Qualquer. Então, nós temos que encerrar esse ciclo de propagandas, né?
É o que permite a propaganda de cerveja, que não deveria existir como do tabaco.
Exatamente.
Né? É isso que ele está falando.
Exatamente, entendi. Gente, vamos fazer um intervalo rápido, então a gente já volta a falar mais um pouquinho sobre esses temas, né, que trazem bastante discussão. E para a gente parar um pouquinho e pensar também sobre os nossos comportamentos aí em relação à família, né, os modelos que a gente tem aí pela frente. E a gente já volta a conversar mais um pouquinho no Em Pauta, que hoje traz o tema Junho, Paraná sem drogas. Voltamos já.
Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.